Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18.
De animal.
Perivou por grande vences vezes a casa de Dom Antônio de Maris. O velho fidalgo recebia cordialmente e o tratava como amigo. Seu caráter nobre simpatizava com aquela natureza inculta. Cecília, porém, apesar do reconhecimento que lhe inspirava a sua dedicação por ela, não podia vencer o receio que sentia vendo um desses selvagens de quem sua mãe lhe fazia tão feia descrição, e de cujo nome se servia para meter medo quando criança. Em Isabel, o índio fizera a mesma impressão que lhe causava sempre a pré-presença de um homem daquela cor, no que se embrarra-se de sua mãe infeliz, da raça de que provinha, da causa do desejo em com que era geralmente tratada. Quanto a Doa Lauriana, via em Pemi um cão fiel que tinha um momento prestado um serviço à família, e a quem se pagava com um naco de pão. Devemos, porém, dizer que não era por mão coração que ela pensava assim, mas por prejuízos de educação. 15 dias depois que Cecília forra salva por Pere, uma manhã Aires Gomes atravessou a esplanada e foi ter com Dom Antônio, que estava no seu gabinete. O senhor Dom Antônio, esse estrangeiro a quem destes hospedagem há 2 semanas, pede-os audiência. O manda ouvir. Aires Gomes introduziu o estrangeiro. Era esse mesmo loredano em que se havia transformado o carmelita Ângelo de Luca. E que desejais, amigo, faltarão-vos em alguma coisa. Ao contrário, senhor cavalheiro, acho-me bem que o meu desejo seria ficar. Oi, quem vos impede? A nossa hospitalidade, assim como não pergunta o nome do que chega, também não lhe inquire o tempo da partida. A vossa hospitalidade é de um verdadeiro fidalgo, mas, senhor valheiro, mas não é dela que desejo falar. Explicai-vos então. Um homem da vossa banda vai ao Rio de Janeiro, onde tem mulher e filhos que lhe chegarão do reino. O sim já ontem me falou disso. A falta-vos, pois, um homem, eu posso ser este homem, se não achais nisso inconveniente. Nenhum absolutamente. Caso considerar-me como admitido. O atendei. Aires Gomes vai dizer-vos as condições a que vos sujeitais, se estiverdes por elas é negócio decidido. O creio que já conheço essas condições, disse o italiano sorrindo. O é de sempre. O fidalgo chamou o seu cudeiro e incumbiu de puro o italiano ao fato das condições do bando de aventureiros que tinha ao seu serviço. Era este um dos privilégios de Aires Gomes, que o desempenhava com toda a gravidade de que era suscetível a personagem um tanto grotesca. Chegados à esplanada, o escudeiro perfilou-se e proferiu o seguinte introito. Olhe-se estatuto, regimento, disciplina ou como o melhor nome haja, a que se sujeita todo aquele que entrará soldada na banda do senhor cavalheiro Dom Antônio de Maris, fidalgo cota da Darmas, do tronco dos Marizes em linha recta. Aqui o escudeiro molhou a palavra e prosseguiu. E me obedecer sem repinicar. Quem o contraria o fizer pereza morte natural? O italiano fez-os um gesto de aprovação. Isto quer dizer, misser italiano, que se um dia o senhor Dom Antônio vos mandar saltar deste rochedo embaixo, fazei a vossa oração e saltai, porque de uma ou outra maneira, pelos pés ou pela cabeça, fede a Aires Gomes Loredano Ceruir.
Não contentando-se com queiua.
Quem o contrário? Sem o vosso respeito, senhora Aires Gomes, não vos deis a um trabalho inútil. Sei tudo o que ides rezar-me, e por isso dispenso-vos de continuar. O quereis dizer? Quero dizer que todos os camaradas, cada um por sua vez, já me descreverão a cerimonia que ora ponde de prática. Não obstante, o escusado é, sei tudo, atu tudo, juro tudo e quiserdes. E dizendo isto, o italiano fez uma viravolta e dirige-se para o gabinete de Dom Antônio, enquanto o escudeiro, zangado por não ter levado ao fim a cena de iniciação a que dava tão grande valor, resmungava. Não pode ser boa casta de gente. Loredano apresentou-se a Dom Antônio. O então? Disse o fidalgo. Ah, bem, agora só falta uma coisa, que Aires Gomes não vos disse naturalmente. Que ao senhor cavalheiro? É que Dom Antônio de Maris, disse o fidalgo pousando o ombro do italiano, é um chefe rigoroso para seus homens, porém um amigo leal para seus companheiros. Sou aqui o senhor da casa e o pai de toda a família e a que atualmente pertenceis. O italiano curvou-se para agradecer, mas sobretudo para esconder a alteração da fisionomia. Ouvindo as palavras nobres do fidalgo, sentiu-se perturbado, porque já então lhe fermentava no cérebro o plano da trama que ia urdir e que vimos revelar-se um ano depois. Saindo do lugar sem que deixar oculto seu tesouro, O aventureiro caminhou direito à casa de Dom Antônio de Maris e pediu a hospitalidade que a ninguém se recusava. Foi sua intenção era passar-se ao Rio de Janeiro, onde consertaria os meios de aproveitar a fortuna. Duas ideias se tinham apresentado ao seu espírito no momento em que se vira possuidor do roteiro Beberio Dias. Iria à Europa vender o seu segredo a Felipe III ou a qualquer outro soberano de uma nação poderosa e inimiga da Espanha. Exploraria por sua conta com alguns aventureiros que tomasse ao serviço esse tesouro fabuloso que devia elevá-lo ao fastigio da grandeza. Esta última ideia lhe sorria mais, entretanto não tomou nenhuma resolução definitiva, posto seu segredo em lugar seguro, aliviado desse peso exo que o fazia estremecer a cada momento, o italiano resolveu, como dissemos, e pedir hospitalidade a Dom Antônio de Maris. Aí formularia o seu plano, traçaria o caminho que devia seguir, e então voltaria a procurar o papel que dormia no seio da Tederra, e com ele marcharia a riqueza, a fortuna, ao poder. Chegado à casa do fidalgo, Luiz Carmelita, com o seu espírito de observação, estudou o terreno e achou favorável à realização de uma ideia que começou logo a germinar no seu espírito até que tomou as proporções de um projeto. Homens mercenários que vendem a sua liberdade, consciência e vida por um salário, não têm dedicação verdadeira senão a um objeto, o dinheiro, seu senhor, seu chefe e seu amigo é o que mais lhes paga. Frângelo conhecia o coração humano, e por isso apenas iniciado no regimento da banda, avaliou do caráter dos aventureiros. Esses homens me servirão perfeitamente, disse ele consigo. No meio dessas reflexões, um fato veio produzir completa revolução nas suas ideias. Viu-se-lhe a imagem dessa bela menina, casa inocente, produziu naquela organização ardente e por muito comprimido mesmo efeito da faísca sobre a polvora. Toda a continência da sua vida monástica, todos os desejos violentos que o hábito tinha selado como uma crosta de gelo, todo esse sangue vigoroso e forte da mocidade, passada em vigílias e abstinências, refluirão ao coração e o sufocarão um momento. Depois um êxtase de voluptuosidade imensa embebeu essa alma velha pela corrupção e pelo crime, mas virgem para o amor. O seu coração revelava-se com toda a veemência da vontade audaz, que era o móvel de sua vida. Sentiu que essa mulher era tão necessária à sua existência, como o tesouro que sonhava, ser rico para ela, possuí-la para gozar a riqueza, foi desde então o seu único pensamento, a sua ideia dominante. Um dos aventureiros deixava a casa, Loredano solicitou lugar, Helga, e obteve como acabamos de ver, o seu plano estava traçado. Qual era? Já o sabemos pelas cenas passadas, o italiano contava tornar-se senhor da banda, apoderar-se de Cecília, e rasminas encantadas, carregar tanta prata com a quanta pudesse levar, dirigir-se à Bahia, assaltar o nau espanhola, tomá-la de abordagem, e fazer-se de vela para a Europa. Ai, armava navios de corso, voltava ao Brasil, explorava o seu tesouro, tirava dele riquezas imensas. E o mundo abria-se diante de seus olhos, olhos cheios de esperança de futuro e felicidade. Durante um ano trabalhou nessa empresa com uma sagacidade e inteligência superior, ganhar os dois homens influentes da banda. Rui Soeiro e Bento Simões, por meio deles preparava o desenlace final. Ignorado pelos outros ele dirigia essa conspiração que lavrava surdamente, só havia em toda a banda duas pessoas que o podiam perder. Ora, Loredano não era homem que deixasse de prever a eventualidade de uma traição, e que entregasse aos seus dois cúmplices uma arma com que pudessem feri-lo. Daí a lembrança desse testamento que entregara a Dom Antônio de Maris. Somente nesse papel, em vez de ter revelado o seu plano, como o italiano dissera a Rueiro, ele havia apenas indicado a traição dos dois aventureiros, declarando-se seduzido por eles, o frade mentia, pois até na hora extrema em que o palco devia falar. A confiança que tinha e Conrão no caráter do meio Dom Antônio tranquilizava-o completamente. Sabia que em caso algum o fidalgo abriria um testamento que lhe fora dado em depósito. Eis como Frângelo de Luca achava-se sob o seu novo nome de Loredano, pertencendo à casa de Dom Antônio de Maris e preparando-se para realizar afinal o seu pensamento de todos os instantes. Um ano havia que esperava, e como ele dizia estava cansado. Resolvera dar enfim o golpe e para isso, depois de haver esmagado os dois cúmplices com a sua ameaça, depois de os haver reduzido a automatos obedecendo ao seu gesto, entendeu que seria conveniente ao mesmo tempo animar esses manequins com algum sentimento que lhes desse o atrevimento, audácia e a força necessária para se lançarem na voragem e não trepidarem diante de nenhum obstáculo. Este sentimento foi a ambição. À vista do roteiro era impossível que não sentissem a febre da riqueza, a aura e sacra fames que se havia apoderado dele próprio. No momento em que vira abrir-se diante de seus olhos um mar de prata fundida em que do turido tamatara a face de ardente que o devorava. O efeito não desmentiu a sua previsão. Lendo o rótulo, cada um dos aventureiros ficara eletrizado para tocar aquele abismo insondável de riquezas. Nenhum deles hesitaria em passar sobre o corpo de seu amigo, ou mesmo sobre as cinzas de uma casa ou a ruína de uma família. Infelizmente, aquela voz inesperada, saída do seio da terra, viera modificar a situação. Mas não antecipemos, por ora ainda estamos em 1603, um ano antes daquela cena, e ainda nos faltam contar certas instruências que servirão para o seguimento desta verídica história.